não vou poder nem comentar, que o tempo está curtíssimo. Vou passar para o Júlio, por favor.
Desculpa, eu também errou. Queria agradecer a oportunidade de colaborar com o seminário. O Porta Curtas, que a gente vai apresentar, acho que é um caso interessante. E até complementar a tudo isso que o Hermano e o Lemos estão abordando com tanta propriedade. A gente vai montar ali, vou apresentar um PowerPoint. Quando eu for apresentar, vou andar meio corrido, mas eu queria fazer uma pequena introdução. A gente vai ver 31 slides, tem pouquíssimo tempo, eu vou apresentar meio corrido, depois eu vou disponibilizar para ficar no site, para as pessoas verem. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quando a gente vai falar de disponibilização de acervos culturais, existem vários aspectos em paralelo que devem ser pensados. Existe a produção popular de conteúdo, que é de extrema importância e é o assunto no qual o Hermano está focado. Por outro lado, a gente não pode esquecer a indústria cultural brasileira, porque o Brasil ele tem uma indústria cultural formal que é hegemônica em todos os seus, em todas as suas áreas de produção, menos... Esse negócio não é para andar, não. Espera aí. Só um instantinho. Olha só. Para vocês terem uma ideia, a única área que o Brasil não é hegemônico no consumo da sua própria produção cultural é o cinema de entretenimento. Tá? E filmes de televisão, seriado, essas coisas. Na área editorial, muita gente não sabe, o Brasil produz, as editoras lançam 40 mil títulos por ano, sendo que 15 mil desses títulos são de copyright brasileiro. E esses 15 mil títulos, eles são 95% das tiragens, das vendas. As companhias de dança montam por ano no Brasil 300 mil espetáculos. As de teatro, 900 mil espetáculos. Eu não sei usar isso, você me ensina daqui a pouquinho? Você não quer apertar essa bolota, ele anda. E para parar. Eu ando cada vez que aperto. Tá. Então, essa produção, gente, o Brasil tem uma indústria cultural importante, mas essa produção ela não atinge a quantidade de pessoas que ela poderia atingir a partir do advento da internet. E nem chega às escolas, quer dizer, essa produção ela não está digitalizada, nem as informações sobre essa produção estão acessíveis. Então, acho que a gente tem que tratar dos vários conteúdos, vários sei lá, tipos de conteúdos, não sei como é que vai chamar, nenhum dos aspectos da produção cultural brasileira deve ser ignorado quando a gente está diante de um projeto tão generoso como esse projeto Conteúdos do CGI, que é aumentar a população de quantidade de informações sobre a produção cultural brasileira ou lusófona na internet. Tá? Então, a gente vai ver aqui o caso do Porta Curtas, que é um site que... eu vou entrar nele. Que é eu acho que ele pegou um setorzinho de curta-metragem brasileiro que quase ninguém conhecia a nível de só estudantes de cinema, especialistas, frequentadores de festivais. Fora disso, o curta-metragem não tinha penetração na sociedade, não era consumido. E foi uma experiência que teve resultados bastante surpreendentes. E seria interessante que a gente visse isso, essa experiência, como uma espécie de exemplo de como você, disponibilizando um acervo, um setor da produção brasileira, ainda que seja formal, Porta Curtas é meio na fronteira do formal e do informal, mas se você disponibilizar uma área de produção de uma forma com alguns aspectos que a gente recomenda, o consumo dessa produção cultural, a circulação dessas obras, das informações das obras na internet, pode ser muito grande, e isso potencializar o consumo das obras em si, fazendo crescer imensamente, justificando a estrutura da produção cultural brasileira. Então, vamos lá. O projeto Porta Curtas, Ele foi ao ar em 2002 e a gente quer agradecer imensamente a oportunidade dessa experiência à Petrobras, que patrocina quase 60% dos custos do projeto. Tá? E que já deu para a gente fazer coisa aberta. Nós, que somos proponentes do projeto, tivemos que fazer parcerias e aportar outros tipos de valores para conseguir a difusão que acontece. Tá? Então, olha só. Entrou em 2002. A missão era cumprir essa lacuna de botar na internet as informações sobre uma produção que ninguém conhecia, que era muito rica. E disponibilizar também alguns filmes para serem exibidos na internet. Hoje, o acervo do Porta Curtas, esse negocinho aqui aponta? Como é que... Bom, tudo bem. Olha só, o acervo do site hoje, ele cataloga com fichas ricas. Fichas ricas, a gente chama, são fichas que têm informação, não apenas textuais. O site ele cataloga hoje 4.150 fichas de curtas-metragens. A gente tem quase todos os curtas produzidos a partir da década de 80, que foi a primavera do curta brasileiro, quando o curta, descobriram que o curta brasileiro era muito bom, tinha um interesse internacional, começou a se exportar curta. Não. Desses filmes catalogados, a gente tem 500 que podem ser assistidos na íntegra. Observe que apenas 12% do acervo do número de fichas. Só 12% tem o próprio conteúdo em si. Tá? E os nomes dos artistas e técnicos relacionados a essas 4.150 obras somam 17 mil pessoas. Tá? Então, a gente... esse é o universo catalogado. Tá? Olha só o que, que aconteceu em termos de usabilidade desse serviço. A gente tem uma média mensal de visitas de 201 mil pessoas. 201 mil visitas. Desde 2002, a gente já recebeu 10 milhões de visitas. Para um portal vertical, ainda mais dedicado, focado num conteúdo como curta-metragem, eu vou ter que passar um pouquinho esse tempo, só um tiquinho. Se o povo quiser, senão eu te... Cadê o troço? Andou sozinho? Olha só. É bastante surpreendente. O número de páginas consultadas dá uns 2 milhões de páginas por mês. Mais de 8 milhões de páginas desde o começo do serviço. 270 mil exibições de filmes por mês. Espectadores, né? 7 milhões desde a estreia. Consulta a obra completa de artistas ou técnicos catalogados, hiperlinks. Aqueles 17 mil nomes, todos eles são hiperlinks no site. Você clica em qualquer um deles, você vai ver a obra completa dos filmes que aqueles nomes estão relacionados. A gente já registrou 9 milhões de visualizações de resultado de busca de obra completa de um nome. Tá? E a gente tem, para aqueles 500 curtas, a gente disponibiliza também os roteiros dos filmes. E a gente já registrou 170 mil downloads dos roteiros. É um dado junto do filme. Né? Como é que a gente justifica tal movimento para o setor de curta-metragem, que era um setor meio de lado assim, né, na circulação das obras culturais no Brasil? As ferramentas interativas que a gente introduziu no sistema, os resultados de busca ricos, por consequência da inclusão de metadados que a gente chama de rich media, né, como eu falei. Tem fotos, filme, trecho, making-off, uma opção de coisa. Pareceres pedagógicos. Tem toda uma parte também pedagógica que a gente entrou, que vocês vão ver mais adiante. E tem um sistema automatizado de parcerias de difusão, que a gente vai ver. E, claro, o site é muito bem editado, então eu acho que a gente também, o sucesso se deve muito a equipe editorial do projeto. Tá? Vamos ver algumas ferramentas interativas. A busca por... quando você faz uma busca, você pode marcar buscar também nos diálogos dos filmes. Tá? E aí o resultado de busca ele é sempre apresentado estratificado para o usuário. Em todos os campos, onde tem a palavra terra? Você procura por terra. Tem 25 filmes com terra no título, 62 com terra na sinopse, 3 diretores com a palavra terra. Troço anda. nenhum elenco com o nome Terra, e nos diálogos, que a gente marcou lá, 56 filmes nos diálogos. Você poderia ver um resultado de busca. Se você clicasse aqui e listar os 56 filmes que tem a palavra Terra nos diálogos, vão ver que vocês vão poder abrir e baixar o roteiro. Um tipo de busca amigável por filtros. A gente pegou aqui a busca detalhada e botou assim, deixa eu ver os filmes que têm disciplina ou tema transversal, contém meio ambiente, que nos diálogos tem a palavra lixo e a duração é menor que 15. Aí, como é que mostra o resultadinho lá para o usuário, que ele aprende como é que funciona o banco de dados. É muito importante, eu acho, as pessoas aprenderem como é que funciona o banco de dados. Então, deu lá. Escreve lá, você procurou por disciplina, contém meio ambiente, tudo isso que você achou aqui, deu dois filmes. Um deles era o Ilha das Flores, do nosso querido Jorge Furtado. A outra ferramenta interativa é a janela de assistir os filmes, né, desses 500 que tem. Quando você assiste o filme, você pode votar no filme, que é uma participação do usuário, um rating que ele dá, que ajuda outros usuários a se guiarem que filme é bom ou não. Os usuários postam comentários aos filmes, tá? Quem está lá em cima daquele filme Ilha das Flores. Então, esse Francisco Barros aqui escreveu isso. Se você clicar em Francisco Barros, você manda um e-mail para ele. Se você clicar aqui, você comenta também ou o comentário dele ou o próprio filme. E aí é um fórum em torno da obra. Uma obra cultural na internet, com a participação de usuários, ela se torna uma nuvem em volta dela. E ela passa a ser muitas obras, muitas ideias em torno da obra. E a última ferramenta seria uma ferramenta de coleções, onde o usuário pode criar pastas temáticas e dar nomes a elas. Aqui a gente criou a pasta Curta Seminário. Tá? Curta de Seminário, que está com 3 filmes. Aí a pasta, o sistema informa, você tem 3 títulos que somam 19 minutos. É um sistema de coleções, e o cara pode mandar também uma coleção por e-mail para alguém e fazer várias coisas e administrar esse sistema de coleções. Como em quase todo site, o usuário pode mandar um e-mail para alguém, mandar um filme para alguém por e-mail com um bilhetinho. Vamos ver agora resultados de busca rica. Diferente da maioria dos sites, que quando você faz uma busca apresenta uma lista, o resultado de busca de uma obra cultural, a gente recomenda que ele já seja bem rico. Então, a gente tem aqui o Ilha das Flores, tem o rating do usuário, tem se esse filme tem prêmio, essa capinha. Isso aqui é um chapeuzinho de professor, indica que este filme tem pareceres pedagógicos para uso por professores associados. E esse mais é que ele tem elementos extras. Pode ter críticas, outras coisas. Tá? Aí tem um pedacinho da sinopse, você pode clicar para assistir, veja detalhes, comentários, mande por e-mail. Como é que é a ficha completa de um filme que a gente chama Rich Media? Olha só que loucura. Isso aqui é mais bonito do que isso. A gente botou assim tudo junto para apresentar para vocês. Olha só. Tem a nota dos usuários, comentários de usuários, sinopse completa, o roteiro do filme, leia o roteiro em Word, pareceres pedagógicos, comentários de professores sobre esse filme no ambiente didático, todos os nomes das fichas, e aqui da ficha principal são em hiperlink, participação dessa obra em festivais e prêmios que recebeu, críticas e fotos, making-off nesse extras, e embaixo é o link para o fornecedor da ficha da obra, o dono da obra. E aqui é a Casa de Cinema de Porto Alegre, que é a produtora desse filme Ilha das Flores. E se você clicar aqui, você vai para o site deles. Isso já decorre de um sistema de catalogação na fonte pelos próprios agentes produtores, como o Hermano estava sugerindo, mas aqui é de uma produção mais estruturada, né? Que o cara saberia catalogar a obra dele melhor do que ninguém. Então, foi. E o outro aspecto é esse sistema automatizado de difusão, que a gente acha importante para o sucesso dos sistemas de catalogação cultural. Como é que funciona? Na home do Porta Curtas tem uma chamada na capa. Você tem um site, portal ou blog? Não importa, você pode exibir curtas. Veja como fazer. Então, os editores de portais, sites e páginas pessoais são estimulados a se cadastrar com parceiros difusores para publicar gratuitamente qualquer conteúdo do Porta Curtas. Até o Overmundo também alguém lá no Overmundo já começou a usar e bota links dos filmes, dos conteúdos do Porta Curtas no Overmundo, como tem em... Hoje em dia, a gente tem 300 sites profissionais cadastrados usando conteúdo do Porta Curtas, mais de 4 mil páginas pessoais. Tá? E o que é interessante é que a gente consegue ver, por exemplo, relatório de exibições por sites parceiros. Esses aqui são os parceiros VIP, como são muitos, a gente botou só um pouquinho. Então, a gente vê aqui, UOL Educação. Ele pegou, botou aqui uma chamadinha para um filminho. Tá vendo? Se o cara clica aqui... Parece que esse botão... Se o cara clica aqui, aparece a janela de exibição sobre o site dele, não é concorrente, e o cara ganha esse selinho aqui, está vendo? O parceiro exibidor, ele, em exibição no UOL Educação, o que faz com que os editores tenham grande interesse em usar o conteúdo do Porta Curtas, porque eles assinam o que a gente chama de co-branded, eles co-assinam o conteúdo, parece que eles mesmos é que estão exibindo. Aqui a gente vai ver um exemplo, a gente também pode saber... exibições de um exibidor. Então, esse site Caros Amigos Online, que muitos de vocês devem conhecer, usa bastante, publica bastante conteúdo Porta Curtas. No período de abril, 1 a 30 de abril, eles exibiram um monte de filmes, está vendo? Filme, quantas exibições por moda, quantas exibições por banda larga, e assim a gente consegue acompanhar. Esse sistema de difusão automatizada gerou, em apenas 6 meses... quase 600 publicações em diversos sites na internet brasileira. Desde o começo, mais de 3 mil menções. Cada vez que um site faz uma inserção, a gente recebe esse acervo que está sendo divulgado, recebe todo o tráfego, exposto a todo o tráfego desse outro site. Então, é um negócio exponencial. Então, nesses 6 meses recentes, só para dar uma ideia, a gente teve destaques em portais como UOL, IG, 245 menções em sites profissionais, blogs, matérias, revistas impressas e até publicações no exterior. Tá bom? Vamos dar uma olhada na distribuição geográfica dos usuários. Isso aqui está muito em linha com a proposta do CGI, que é o conteúdo brasileiro também chegar a brasileiros fora do país e a público não brasileiro. Então, segundo o Google Analytics, de dezembro a junho, 1,5 milhão das visitas recebidas, aquelas visitas que estavam lá apresentadas, foram originadas de 2.630 cidades em 154 países. O Google Analytics é uma ferramenta genial que permite a gente saber de onde as pessoas estão vindo olhar o seu conteúdo. Pena que não apareceu aqui, tinha um mapa do mundo com os spots dos usuários desse acervo de curtas-metragens. Um negócio impressionante. 1,5 milhão de visitas em 6 meses. Bem mais do que um museu, do que caberia no museu, né? Bom, aí tem um aspecto que é super interessante para fechar essa parte. Então, o site tem 4.150 fichas catalogadas, mas só 500 filmes, só 12%. Não obstante, os usuários se atracaram com mais de 94% dessas 4.150 fichas. Muito mais do que os 12% que tem o filme em si. Isso é muito importante. Qual é a importância? Quando você pega uma enciclopédia ilustrada, você olha as obras, você olha as coisas, você fica, satisfaz um pouquinho. Estou me dando 3 minutos. Acho que eu preciso de mais uns 5. Eu posso parar no meio. Está chegando lá. Então, olha só, 94% dessas 4 mil fichas, algum usuário ou assistiu, ou deu nota, ou comentou, ou arquivou na sua cinemateca, ou mandou por e-mail para alguém. Quer dizer, realmente se relacionou com a ficha da obra. Né? Eu acho isso surpreendente. Apesar de a gente vir sempre crescendo o número de fichas catalogadas. Bom, aí a gente lançou uma novidade agora, em função dessa demanda toda, e muita demanda por professores, a gente lançou em maio agora o site Curta na Escola. Missão, constituir uma comunidade nacional de aprendizagem e geração colaborativa de conteúdos em torno do uso pedagógico dos curtas em sala de aula. Um time de 24 renomados pedagogos já identificou aplicabilidades pedagógicas para 169 daqueles 500 curtas que a gente tem. Só um segundinho. E eles forneceram pareceres com guias passo a passo para uso dos filmes na abordagem de várias disciplinas e temas transversais. Quais são as ferramentas desse site Curta na Escola? Cadastro de escolas, cadastro de professores, busca dos filmes pelas aplicabilidades pedagógicas indicadas, pareceres pedagógicos e currículos desses educadores pareceristas. A gente vai ver esse aspecto. Mas rapidinho. Um sistema para os professores relatarem as suas experiências pedagógicas em salas de aula, formando um grande banco de dados de experiências pedagógicas que será aberto por todos. Um sistema de busca para procurar nesses relatos. O cara vai poder ver, que filme que foi apresentado sobre lixo numa escola rural do Nordeste. Você vai achar lá 3, 4, 10, sei lá quantos relatos, vamos ver. Estamos começando agora. E um fórum para troca de ideias pelos educadores. Olha os resultados que a gente já tem desde maio. Ah, não. Os resultados estão aqui, tá? Vou mostrar como é que é o parecer pedagógico. O cara clica no filme Ilha das Flores, clicou naquele pareceres pedagógicos. Aí, o conjunto de pareceres pedagógicos de vários educadores deu que o filme serve para geografia, história, língua portuguesa, meio ambiente e sociologia. E para que nível de ensino? Fundamental 1, 2, 3, não. Se você clica Leia o Parecer, abre o parecer com o guia passo a passo sugerido pelo José Manuel Moran, que é um distinto educador com várias publicações especializadas. E a gente, em moeda de troca, a gente bota conheça o autor. E esse pedagogo pode publicar o currículo dele, com as publicações dele e tudo. Então, isso está funcionando muito bem. Resultado em 3 meses. 3.500 escolas cadastradas, são multiplicadores, o cara se compromete a difundir o uso do sistema do projeto na escola dele. Dessas, 2.700 escolas são da rede pública, que somam 2 milhões de alunos matriculados. Olha o potencial do negócio, gente, na internet. 5 mil professores se cadastraram para participar da Comunidade Nacional de Aprendizagem. Desde lá, 28.500 downloads desses pareceres. A gente tem, acho que 120 pareceres. Tá? E 206 mil páginas visualizadas desse site. Então, o sucesso desse projeto Porta Curtas motivou a gente a fundar, em 2005, o Instituto Tamanduá, Sinapse Cultural, que é um instituto município dedicado exatamente a apoiar e promover iniciativas de catalogação e difusão via internet de informações rich media sobre a produção cultural brasileira. Vou acabar. Olha só. Então, a gente fez isso com curta-metragem, andou muito rápido, mas vocês viram que é um resultado surpreendente para um setor como curta-metragem. Mas a gente constata, em alguns levantamentos, que nas demais áreas, fonográfica, editorial, audiovisual, artes plásticas e artes cênicas, o problema brasileiro de catalogação e difusão cultural ainda é enorme. Você não consegue responder em 10 minutos umas perguntas como essa, articuladas, e devia poder, hoje em dia, já, com a tecnologia que a gente tem. Em que filmes atuou José Leo Goy? Quais foram os livros que foram adaptados, os roteiros que foram adaptados para fazer, de que livros desse José Leo Goy? Vou passar 2 minutos só, tá? Quem são os autores das músicas desses filmes? E que CDs elas ocorrem, se você viu o filme e quer achar a música? Que outros atores participaram dos filmes? Que peças teatrais? Como é a obra completa do artista plástico que fez a cenografia ou o cartaz de um desses filmes? Gente, informações como essa já poderiam estar acessíveis ao público via web em 10 minutos e não demandar meses de trabalho de um pesquisador especialista. Não pode. A gente vive ainda o crônico dilema Tostines da cultura brasileira. Qual é o Tostines da cultura brasileira? Dos setores. As informações sobre a produção cultural brasileira se perdem porque ninguém usa ou ninguém usa porque elas se perdem? Ai, meu Deus. Está aqui. Então, olha só. Então, o projeto Porta Curtas sugere algumas respostas a esses tostines da cultura. Não há, o Porta Curtas mostrou, né? Não há uso das informações porque as informações estão perdidas ou dispersas. Se você organizar elas, as pessoas usam para caramba, de uma forma surpreendente. Extrapolando a biblioteconomia tradicional de forma rica, interativa e prazerosa, democratiza-se, de fato, a circulação de bens culturais. A gente acredita que não adianta resultado de busca lista. Não é atrativo. As pessoas se relacionam com uma obra cultural, com uma foto, com um texto crítico, com uma coisa que bate direto no espírito. Tá? É possível dar um salto, romper aquele círculo vicioso, Tostines, e elevar o Brasil à posição de referência mundial em catalogação, pesquisa e difusão de informações sobre a sua produção cultural. É urgente criar um marco histórico na produção da cultural brasileira. Deixar para trás o Brasil esquecido, que toda vez que você vai pesquisar um negócio, tem que começar uma pesquisa do zero. Chegarmos a um Brasil lembrado, que entende a memória como um ato de soberania, afirmação, respeito, estratégia e inteligência. Para concluir, a gente quer colocar duas questões, contribuir com duas questões para o seminário. A coleta e disponibilização de metadados de rich media, né, sobre as obras poderia ser mais estruturante que o foco na disponibilização imediata das próprias obras? É uma questão importante. O que é mais importante, a informação sobre as obras ou as obras? O que adianta você botar as obras se não tem informação sobre as obras? E outra questão, é importante estabelecer um sistema de catalogação na fonte pelos próprios agentes culturais de todas as áreas, criadores, produtores, distribuidores, para assustar o processo de dispersão de informações daqui em diante? São questões importantes. Muito obrigado. Sucesso ao projeto do CGI. Eu vou disponibilizar a apresentação e quem quiser saber mais detalhes sobre porta-curtas, é só entrar porta-curtas.com.br/relatórios, que a gente tem tudo que a gente faz fica num relatório online com todas essas informações e muito mais. Obrigado. Thank you.